Olá, eu sou o João Coutinho, esse é o podcast Treinamento Esportivo, onde toda semana eu trago aqui assuntos relacionados ao treinamento de alto rendimento. Bom, seja bem-vindo aí você que escuta pela primeira vez, e seja bem-vindo também você aí que escuta frequentemente aí o podcast. Agradeço sempre aí o interesse que vocês têm justamente num tema fascinante aí que é o treinamento esportivo, né? Então é uma paixão aí, imagino que para você também. E enfim, né? E justamente por ser essa paixão, né, que tem assuntos aí que são até mais, como diria assim, passionais, né? Aí seria assuntos que são futebol na nossa área, né? E um desses temas sempre é a periodização, né? Então, recentemente teve uma. Dentro da caixinha de perguntas lá que eu tenho aberto. Ao longo da semana aí no Instagram, né, eu tive aí uma pergunta a respeito da periodização. Enfim, né, sempre talvez dê aquela impressão, se você me escuta há pouco tempo, de que eu não gosto de periodização, fale mal da periodização, enfim, o que eu acho que a periodização não serva para nada, o que de fato não é verdade, né? Então, como era uma pergunta do Stories, né, é difícil você conseguir ali explicar e se aprofundar mais um assunto, né, no Stories, né? Mas então fiz a pesquisa e o pessoal realmente estava interessado em discutir mais esse assunto, né? Então eu vou usar hoje aqui o episódio justamente para trazer um pouco mais dessa minha, da visão que eu tenho da periodização, né? Que, como eu falei, é um assunto que gera aí grandes debates, né? Então, a princípio, a primeira coisa que eu sempre falo é que eu não sou contra a periodização, não acho que tenha a polêmica seja essa, né? Eu acho que todo mundo, de certa forma, sempre vai controlar o treino e controlar estímulos, né? Então, isso por si só já coloca aí um estado de periodização. Se você controla estímulos, se você planeja fazer algum treinamento mais para frente, né? Você já está periodizando de certa forma. Então, assim, o conceito em si, periodização, ele sempre, eu acho que vai existir, né? Então, a minha questão com a periodização, de fato, até para primeiro colocar no contexto, né? Eu acho que existem, primeiro, o contexto esportivo, né? Então, a periodização, ela nasce muito do lá nos anos 60, lá principalmente no leste europeu, lá na Rússia, muito com o próprio atletismo, né? Então, o que acontece, na minha opinião, é que você precisa ter o contexto, que é você ter a periodização como focada num esporte dos que eu chamo tipo atletismo, né? Os esportes assim, modalidade pura, né? Então não só usar o atletismo, mas você também tem aí a natação, você tem aí o remo, o ciclismo, né? São esses esportes meio de capacidade pura, de fisiologia pura, né? E que isso tem um peso enorme, né? E esses esportes, né, eles têm uma distinção dos esportes intermitentes, que é o que geralmente é o meu foco, né? Vocês vão, sempre que eu tô falando aí na internet é sobre esportes intermitentes, porque são os esportes que eu trabalho, né? Então, eu gosto sempre de deixar isso bem claro essa distinção, né? Faz muita diferença você trabalhar com modalidades do tipo atletismo para modalidades do tipo intermitentes, né? Então, dentro até do histórico mesmo aí, ao longo das décadas aí, você teve essa diferença, né? Vamos colocar assim, essa distinção, né, sendo mais acentuada, né? Quando começou a periodização lá nos anos 60, você tinha isso, um regime mais fechado, atletas mais controlados, menos competições no ano, né? E depois o esporte foi crescendo, foi virando um fenômeno mundial, e as modalidades, né, intermitentes foram aí cada uma se destacando, se aprofundando mais em questões de treinamento. E se chegou na conclusão que os modelos baseados no atletismo, eles não encaixavam muito bem, né? Não acontecia de uma forma tão frequente aí, né? Os tais dos picos, a forma esportiva, né? Você começa a ter no esporte intermitente o inverso do que acontecia no atletismo, ou seja, você passa a ter temporadas muito longas e períodos preparatórios cada vez menores, né? E o atletismo é geralmente é o contrário, né? Você tem algumas competições no ano, então você passa mais tempo do ano aí com tempo disponível para treinar, para se preparar, né? Então essa é uma realidade, né? Muda toda a questão da fisiologia, muda toda a questão da programação, enfim. Então tudo isso foi se desenrolando aí ao longo dessas décadas, né? Até a gente chegar aqui hoje, né? Bom, se você trabalha com esporte intermitente, você vai saber exatamente o tamanho do problema, né? Que é que você tem um período de preparatório aí de 3, 4 semanas se você está indo profissional, que é um luxo se você consegue ter mais que isso, né? E você às vezes compete 7, 8 meses aí ao longo do ano direto, tendo que ganhar todas as partidas. Então só isso já muda bastante todo o cenário, né? Bom, o que acontece é que mesmo dentro do atletismo, você teve aí também ao longo dos anos, né, treinadores que foram também, cada um desenvolvendo aí algumas questões ligadas à periodização, porque percebiam também que não conseguiam atingir o tal do, né, do alto performance, o pico esportivo na famosa competição-alvo, né? Então você tem aí hoje alguns estudos de periodização longitudinais, assim, que mostra que você tem uma taxa muito baixa de, por exemplo, de personal best, né, do melhor tempo nas competições relevantes do ano, do tipo Olimpíadas, Mundial. Essa taxa ela não chega, se não me engano, tá, falha a memória, não chega a 20%. Ou seja, você tem aí um dado que está te mostrando que atletas de atletismo que tem toda essa possibilidade de se programar, tem toda essa possibilidade de fazer uma progressão aí de estímulos, de começar de estímulos básicos até, né, estímulos básicos preparatórios, até estímulos específicos de alta intensidade, né, que é o que a gente aprende da periodização, para justamente atingir aí a alta forma esportiva aí durante um período ali da competição, isso de fato não acontece. E, na verdade, não acontece justamente por aquilo que eu bato na tecla, que é a questão biológica. No fundo, né, a periodização ela é baseada, né, em a gente tentar induzir aí, né, tentar controlar os estímulos, as adaptações biológicas. E adaptação biológica é biologia, e a biologia é isso, é um ser que é incontrolável, né? A gente está aí mexendo aí com forças maiores, que é a questão da natureza, né? E a natureza tem a sua própria, para mim, né, ela tem a sua própria lógica, né? Então a gente tem justamente um dos princípios aí do treinamento mais importante, é o princípio da individualidade biológica, né? E é isso que, para mim, é o que eu coloco em primeiro lugar. Cada pessoa, cada atleta, por mais que a gente dê o estímulo, né, o mesmo estímulo para um grupo de atletas, cada um reage de uma forma diferente, cada um tem um tempo diferente de adaptação, né, cada um pode ser que responda mais ou menos, né, ao estímulo que você está dando, e tudo isso faz parte desse ingrediente aí que eu falo caótico, né, que a gente, de certa forma, quanto treinador, né, e trazendo o esporte quanto ciência, a gente tenta ter algum tipo de controle sobre isso, né? Então, dada essa questão, né, de justamente, se você concorda comigo, o que a gente tem é que quando você pensa no treinamento, por mais que você tente controlar e por mais que você tente estabelecer ali, né, uma progressão de estímulos, o que eu, como eu já falei no começo aqui, né, eu acho que você realmente, a gente tem que fazer isso, é importante. Existem certos parâmetros que a gente pode colocar que tendem, né, a ser melhor. Então essa que é a questão para mim, a gente pensar mais em questões de possibilidade do que de certezas. E é isso que é para mim, eu acho que é a questão dentro aí do biológico que eu sempre coloco, né? A gente vai periodizar, a gente vai botar um número no papel, mas, cara, esse número não é esse número, é uma probabilidade. Então eu vou te dar um exemplo prático. Quando você tem aí uma discussão de você tentar, por exemplo, não aumentar um volume de treino mais que 10% numa semana, e que isso talvez ajudaria, né? E que isso, né, ajuda a você não sobrecarregar o atleta, a ele não ter nenhum tipo de lesão por um grande volume ou por um aumento abrupto de volume. Enfim, isso é uma probabilidade. Você está com uma alta probabilidade, né, em função aí de uma coleta de dados aí ao longo do tempo, de que se você fizer aumentos, incrementos de 10% do volume ali na semana, você tem uma alta probabilidade de que isso vai dar certo, de que seu atleta vai continuar respondendo, de que o seu atleta não vai ser sobrecarregado, que ele não vai sair para lesão, percebe? E é isso que eu coloco, e você tem que ter na cabeça, é isso que eu tenho, que é uma probabilidade, isso não é uma certeza, isso não é uma regra, percebe? E quando eu falo da questão biológica, é justamente isso, você tem algumas regras, né? Todas as regras podem ser quebradas, né? As regras é assim que é, né? E o que eu coloco só é que se você não pode achar que a regra é a realidade, porque pode ser que um aumento de 10% na média, que é o que acontece, no geral, né, no cômputo geral, tende a ter uma baixa incidência de lesão, você está mais garantido, mas não quer dizer que o número seja 10%. Talvez você tenha atletas que possam tolerar mais e talvez você tenha atletas que possam tolerar menos. No final das contas, percebe? Se você está com um atleta que tolera menos o aumento do volume e você está dentro dessa margem, né, você vai aumentar 10% do volume, talvez o cara não tolere isso, e aí ele se machuca, e aí você é o culpado disso. Mas você vai falar, pô, mas eu estou controlando ele aqui a uma taxa de 10%. E quando você chega nesse tipo de situação, é o que eu coloco. No fundo, não importa a periodização, não importa que seja 10% o valor. Importa que você primeiro conheça seu atleta. Porque você está dando um treino para ele, né? E ele pode ser um cara que está fora da média. Esse é o problema que eu vejo da periodização, quando a gente pensa de uma maneira assim fechada, sem pensar nas questões biológicas, tá? Então, quando eu falo isso, é que o treinador, né, a gente tem que ter primeiro na cabeça que você está lidando com a individualidade biológica de cada atleta seu, seja mesmo você estando aí, numa equipe de futebol, numa equipe de basquete, que tem vários caras aí, né, você está lidando com vários indivíduos, né, e que você não pode ficar preso na regra. Você ganha mais, eu acho, né, se você começa a entender, se você começa a conhecer o tempo de cada atleta, né? Tem cara que se recupera mais tarde, tem cara que se recupera menos. E para cada tempo desse, você vai pensando em como você vai programar e como você vai evoluir o treinamento para que ele possa atingir os objetivos físicos. Tá, então é diferente. O que acontece muito é que a pessoa me pergunta de periodização, dou os cursos, né? E o que eu escuto muito é sempre assim: ah, João, mas quantas semanas eu faço isso? Quantas semanas eu dou de agachamento? Ah, mas aí, né, depois de quantas semanas eu já posso passar para um LPO? Ou quantas semanas de treinamento pliométrico? Quantas vezes na semana ele deve fazer? Percebe? Isso, no fundo, essas respostas, quando a gente dá, são respostas padrões gerais. Ah, talvez seja melhor você pensar que duas vezes por semana você está garantindo um estímulo de pliometria, por exemplo, e que dois estímulos na semana é mais forte do que um estímulo. Mas é isso, é só uma recomendação, um padrão geral. Isso não quer dizer que seu atleta possa treinar duas vezes na semana a pliometria, percebe? É diferente a questão, é nesse nível que eu estou colocando. Né? Se o cara vai fazer um período concentrado, pliometria três vezes na semana, ou faz força todo dia, né? Você viu lá que isso é um período concentrado, que depois você consegue buscar lá na frente um aumento, uma sustentação ali da força, enfim, tudo isso são estratégias utilizadas, mas pensa que teve uma primeira pessoa que pensou nesse treino, né? E pensou, ué, mas se eu tenho uma resposta assim do meu atleta, e eu sei que em tese na biologia você tem ali o período de adaptação ao estímulo, e que o estímulo pode ser somado. Será que, se eu não começar a colocar mais dias, eu não vou ter uma adaptação mais a largo prazo? Então, pensa nesse primeiro cara. Esse primeiro cara não tinha essa informação, esse primeiro treinador. Ele foi, né, ao longo do tempo ali, testando com os atletas dele, né, vendo, propondo treinamento, propondo estímulos, e foi vendo o que acontecia. Tá? Então, eu sempre falo isso, a ciência ela vem depois, depois para confirmar ou desconfirmar, né, ou para jogar um pouco de luz no que os treinadores estão fazendo na prática, porque os treinadores estão vendo efetivamente o fenômeno acontecer. Você está todo dia, quando você dá um treino para o seu atleta, você está vendo o estímulo e resposta acontecer, você está vendo o que está acontecendo com o seu treino. E você vai percebendo que é justamente por isso que você vem, às vezes, num curso discutir essas coisas comigo. Porque você vai falar, pô, mas eu vi que tem que treinar pliometria 2 vezes por semana. Eu tô dando 2 vezes por semana pliometria, meu atleta não tá melhorando. Percebe? Você tá ali, você tá vendo que, né, o que acontece de fato com o estímulo e resposta do treinamento. Ah, eu tô dando para esse atleta, melhorou 10%, mas esse outro atleta melhorou 5%. E aí você tá entendendo que um atleta, às vezes, é diferente do outro. Que um atleta responde diferente para o outro, mas o que será que está acontecendo com esse meu atleta, né? E aí você quer resolver esse problema. Então, o que eu estou dizendo é, a resposta ela não está na periodização, percebe? A periodização ela vai ser consequência do entendimento que você tem aí do seu atleta, desse fenômeno, de como ele responde aos estímulos, porque a partir desse entendimento, quanto mais você entende esse atleta, você consegue entender primeiro que tipo de estímulo ele necessita, o quanto de estímulo ele está tolerando no momento, o quanto ele tolera, certo? E a partir disso é que você vai, de fato, periodizar, porque você sabe aonde o cara, o que, que o cara tem que fazer, né? Que o cara precisa talvez de mais velocidade, ou que o cara precise saltar melhor, né? Ou que o cara precise fazer mais força, mas você entendendo ele é que você tem condições de propor os estímulos, uma sequência de estímulos melhor, né, para que ele possa atingir esses objetivos físicos. E não é você pegando ali o livro do Berkoshansky, né, não é pegando os métodos aí do Matveyev, do Bordantchuk, que você vai conseguir aumentar a força máxima do seu atleta. Ele vai aumentar a força máxima se você acertar a sequência de estímulos que ele necessita. Isso que é. Então, assim, eu não estou negando, como eu falei, não nego a periodização. Eu acho que é bastante interessante você olhar, né, os clássicos aí de como que os caras abordaram, e mais do que pensar no exercício, mais do que pensar em quanto tempo, quantas repetições o cara fez, por quanto tempo fez, você precisa olhar os treinamentos de periodização ou a planilha de treino de algum treinador que seja e tentar entender a estrutura, tá? E qual o efeito que ele estava buscando ali. Qual o efeito biológico que ele estava buscando ali, né, para gerar o estímulo no atleta dele? É claro, a gente lida com os seres humanos que tem uma questão que é média populacional. No fundo, né, a gente tá na vida aqui, a gente tem a questão da média muito forte. Né? Não é à toa que a indústria de calçado e de roupa é que mais mexe com média, né? Ela faz os calçados em função aí do padrão médio, né, tamanhos médios do pé das pessoas. Por isso que o pivô lá do basquete sofre, né, ele vai encontrar só um par de sapato, né, nenhuma empresa esportiva vai mandar mais par 47 do que par 39 para a loja, né, porque é isso, a gente, né, mas justamente por ter a média, você também tem que considerar que a boa parte do que se propõe aí da periodização, ela tende a funcionar, percebe? Estou usando de novo as probabilidades. Ela tende a funcionar em média por um padrão de atletas, por uma porção de atletas. Mas você tem aí a galera que é desvio padrão. Você tem caras que não, que estão fora da média. E é muito comum isso acontecer, principalmente se você trabalha com modalidades coletivas. Então, você não pode esperar que uma estrutura montada de treino para um padrão médio, para uma média, né, que ela vá funcionar sempre igual, né? Então, eu acho até, na verdade, que isso que um pouco diminui a nossa questão aí de como treinador, né? A gente, se você fica preso a um modelo, a uma fórmula, cara, isso te reduz, não te permite você progredir como treinador. O que faz para mim progredir, entender treinamento, é você entender as estruturas que é. O cara monta a planilha dele dessa forma, né? O estrutura o treino dessa forma. Por qual objetivo por trás? Por qual, né? Qual é o estímulo que está por trás? É um estímulo fisiológico? É um estímulo mecânico? Né? Qual que é a capacidade que ele está mexendo? Né? Como que ele está mexendo com o estímulo? Esse é o olhar. Porque a partir de você entender, ah, quando eu faço às vezes três vezes, sei lá, um exemplo, né? Quando eu faço 3 sessões de força seguidas, né, eu estou buscando ali gerar um aumento de fadiga para que o cara possa depois supercompensar lá na frente, né? Eu sei que o tempo que ele vai ter que descansar vai ser maior, né? O tempo que ele vai estar fadigado vai ser maior. Mas se eu der o descanso adequado, eu sei que a supercompensação também vai ser maior. Eu só estou dando um exemplo aqui genérico, tá? Só para ilustrar, para não ficar também muito vago, né? E aí, quando você entende isso, não quer dizer que você tenha que fazer 3 vezes na semana exercícios de força. Você tem que entender que, ó, dá para tolerar. Tem gente que consegue tolerar 3 vezes na semana força. Então, quando você pensa no seu atleta, você tem que entender se ele vai ter essa capacidade de tolerar 3 vezes na semana, 3 estímulos seguidos de força. E aí que entra o que eu falo do neuromuscular. Para mim, o que eu tenho me baseado quase praticamente sempre é com a questão neuromuscular. Se o cara não tem neuromuscular, e neuromuscular aí você entenda, é lastro de força, né? Pega a curva força e velocidade. O cara tem que ter ali um lastro, tem que ter teto alto de força, teto alto de velocidade. Isso para mim é o neuromuscular, porque são as duas pontas, né, que eu falo. O atleticismo para mim está nas duas pontas da curva força e velocidade. Né? Todo mundo foca muito na potência. Até é engraçado você falar, pô, João, o cara que fica falando, mandando treino aí, falando de curso e fim de semana da força e potência, né? E tá falando, não tá falando de potência. Não, porque a potência ela tá no meio disso aí, dessas duas variáveis, as duas pontas, né? É o que o em inglês se coloca aí como sailing, né? Você aumentar o teto, aumentar o lastro, aumentar da onde tirar. Né? Então, da onde tira, se você quer trabalhar com potência, você tem que ter lastro na força, você tem que ter lastro de velocidade. E o que acontece é que, como sempre você está muito específico, né? Essa que é um outro problema, que aí eu deixo para um outro podcast, mas se você fica muito só na especificidade, você só está mexendo no meio da curva, você não tem nenhum estímulo tão forte de força, nenhum estímulo tão intenso de velocidade, ou seja, você nunca aumenta o seu lastro. Então você tende a ficar sempre ali, você sempre melhora ali porque está específico. E existe a possibilidade de você aumentar mais, essa que é a questão para mim. Tá? Então, desenvolver neuromuscular para mim é você ter as duas pontas, né? Estimular as duas pontas, que o cara possa cada vez mais tolerar altos níveis de ativação, porque daí depois você pode brincar aí com os estímulos, você pode brincar com cargas concentradas, com estímulos seguidos, você pode fazer períodos mais concentrados, porque você entende a biologia por trás, que é você vai ativar. Você vai sobrecarregar esse sistema, né? E você vai dar a recuperação adequada. E a recuperação adequada pressupõe que você entende que se, né, o nível, qual é o tempo de recuperação do seu atleta. E não falar assim, ah, 2 dias está bom. Você entende, né? Então não é por acaso que um fisiologista lá, né, o sport science nos clubes, né, usam a coleta ali fisiológica para poder tentar entender isso, né? para poder falar, bom, esse cara já tá recuperado, mais recuperado, esse cara ainda não tá, não é? Ele não tá brincando, né? Ele tá tentando fazer, pelo lado deles, não é, uma análise, né, fisiológica, né, do fenômeno. E a gente, quanto treinador, é a mesma coisa. Você às vezes não tem essa, não vai ter, não tá num clube, mas você consegue também perceber, né, com avaliações externas, por um feeling, um olhar também, de conhecer muito o atleta, saber quando o cara está mais devagar e quando o cara está mais rápido. Tudo isso para mim conta, tá? Você consegue determinar que, bom, eu vou arriscar fazer isso. E essa é a questão, você arrisca. Quando você está fazendo uma periodização, quando você começa a ordenar os estímulos, você está aumentando o risco, tá? Você quer aumentar o risco, né? Então você quer justamente tentar manter o risco controlado para que você possa ter aí uma maior probabilidade de sucesso do que fracasso. É esse o olhar que eu vejo da periodização. Então, no fundo, eu não acho besteira toda essa confusão aí que dá, de gente que fala que não tem que periodizar e outro fala que periodiza. Eu acho que é besteira essa discussão quando você tem esse olhar aí biológico das questões. Beleza? Bom, falei demais aí. Bom, espero que tenha aí aprofundado mais o tema. Eu sei que é um tema que não termina aqui, né? E, bom, fica aí o convite para vocês. Quem quiser, agora em novembro tem cursos em São Paulo. Vai ter o final de semana da Força e Potência, né? LPO, isometria, pliometria, para a gente ver isso de forma prática e discutir mais sobre isso. E um curso novo, bacana, que é o Gestão de Performance para Atletas de Base do Futebol, onde eu vou entrar também mais a fundo lá junto com o Maurício nas questões biológicas do treino, né? Todas essas ideias voltadas aí para você poder gerenciar aí a carreira esportiva dos jogadores de futebol que estão atuando na base, tá? As informações estão aqui na descrição do podcast ou você vai direto no site ou no nosso Instagram. E não esqueça, tem o grupo do Telegram, onde eu sempre estou colocando ali os artigos, né, que eu comento aí nas redes sociais. Um forte abraço aí para vocês e bons treinos.